Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe.
Você já passou aqui por esse texto, o texto de 2 Samuel capítulo 2, uma história fantástica. E eu tenho no meu telefone aqui uma pastazinha, onde nas minhas leituras de manhã devocional, tem uma pastazinha que eu guardo aqui, escrito ideias de mensagem. E tem algumas ideias de mensagem. Sempre quando eu leio um texto, leio um capítulo, leio uma história, eu coloco ideias de mensagem. Sempre eu volto nessas ideias de mensagem e ali eu tiro uma mensagem de Deus para um sermão de domingo. E esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, me chamou a atenção por um motivo. Na verdade, dois. Um negativo, que eu excluí ele da mensagem, que é uma mulher que vai aparecer nesse texto. No finalzinho que nós vamos ler, você vai ver o nome de uma mulher. E o texto termina com a história dessa mulher. Nós não vamos ler o final. Nós vamos parar no auge aqui do clímax da história. Mas tem uma mulher que trouxe uma palavra, assim, um negócio que não vale, não precisava ter falado. Ela falou e se lascou. Nós não vamos entrar no erro dela. Mas olha o que diz 2 Samuel, capítulo 6. A história da Arca da Aliança. Presta atenção nisso. A presença de Jesus é a nossa maior necessidade. A presença de Jesus é a nossa maior necessidade. E aqui, nesse texto, Davi se encontra com a presença de uma arca que Deus havia pedido Moisés para fazer há um tempo atrás. Essa arca havia sumido, desaparecido. Os filisteus, em uma guerra contra os hebreus, haviam roubado essa arca, matado 30 mil hebreus. E a arca foi roubada, levada para um lugar, colocada num templo. Templo de... como é que é o nome do miserável do Deus pagão lá? Oi? Dagon. Templo de Dagon, e acontece uma tragédia no arraial dos filisteus, eles devolvem a arca, e olha que texto fantástico. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que se encontrava, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta interferência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor impedira que Uzá o chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à cidade de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava Davi bois, carneiros, cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, para fazer um grande churrasco e comer um pão e uvas secas. É assim essa história. A história de Davi, que os seus olhos, o seu coração, ardendo pela presença de Deus, observou que a arca não estava na cidade de Deus. Olha que interessante. A arca não estava ali. Deus havia ordenado que, ao saírem do Egito, fizessem uma arca para que, através dessa arca, a presença de Deus pudesse se manifestar. A arca era interessante, tinha uma medida, tinha uma altura, tinha uma largura, era feito de madeira de acácia, por lado de fora, revestida de ouro, por lado de dentro, revestido de ouro, tinha algumas argolas nas laterais para que eles pudessem pegar essa arca, tinha uma maneira de carregar, tinha uma roupa especial, apenas um grupo de pessoas, chamado levitas, poderiam tocar e carregar essa arca, mas ninguém podia tocar nessa arca. E em cima dessa arca havia uma tampa, e sobre essa tampa, 2 querubins, de ouro também. E esses querubins tinham 2 asas que cobriam toda a caixa da arca, com o rosto do querubim, dos querubins voltados para a tampa da arca. Então formava ali as 2 asas, as 4 asas dos querubins, um outro certo tipo de cercadinho em cima da tampa da arca, onde o Senhor se manifestava. Essa era a arca do Senhor. Ou seja, a presença de Deus estava ligada à presença da arca de Deus. Êxodo 25 diz o seguinte, olha, Deus disse, ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhes darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então Deus se manifestava através da presença dessa arca. Número 7, versículo 89 diz, quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com Moisés. Números 10 diz que sempre que a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, seja espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia, volta, Senhor, volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Josué capítulo 3, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao rio Jordão, e seus pés tocaram a água, as correntezas que desciam parou de correr e formou uma muralha de grande distância. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. O próprio livro de 1 Samuel, nós lemos 2 Samuel capítulo 6, 1 Samuel capítulo 4 conta uma história terrível que está relacionada com a arca do Senhor. O povo de Israel foi esquecendo da presença de Deus. A presença de Deus não era mais aquela constância para a nação de Israel. Eles estavam conquistando terras, porque saíram do Egito, e essa era a promessa, de pisar numa terra prometida. Moisés estava com eles até um certo lugar. A partir de então, a partir da morte de Moisés, o povo vai conquistando as terras, a terra prometida, até nas muralhas de Jericó. A presença da arca era importante até ali. Mas foi a partir dali que a presença da arca não era mais tão importante. O povo tinha esquecido de consultar a Deus, de oferecer oferta e sacrifício ao Senhor, e já não necessitavam mais, segundo eles, de tanta presença de Deus assim. Se passaram algum tempo e os israelitas foram guerrear contra os filisteus. Os filisteus, naquela luta, naquela batalha, eles mataram 30 mil israelitas. 30 mil. Para e imagina e pensa num tanto de pessoa que eles mataram naquele dia, naqueles dias, naquela batalha. E os filisteus, eles viram que os israelitas perderam a batalha e estavam carregando a arca. O que, que eles fizeram? Roubaram a arca. Levaram a arca para suas terras. Levaram a arca e ao chegar a arca de Deus na terra dos filisteus, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Pegaram a arca, levaram para o templo de Dagom. No templo de Dagom tinha uma estátua do deus Dagom dentro daquele ambiente, daquele santuário. E na primeira noite que a arca estava ali, a estátua de Dagom caiu no chão. No outro dia de manhã, quando eles foram cultuar ao deus Dagom, viu que a estátua de Dagom estava deitada no chão. O que, que eles pensaram? Vou falar igual eu falei no primeiro culto. Não vale muito para isso aqui, mas para o primeiro vale, que eram pais que tinham filho na escola dominical. Mais ou menos como as nossas crianças no final do primeiro culto. Correndo para um lado e para o outro, derrubaram a estátua de Dagom. Era isso que eles pensaram. Mais ou menos assim, não é? Mas não foi. Foi a presença da arca de Deus naquele pequeno ambiente que derrubou aquela estátua. Levantaram a estátua. No outro dia, chegaram para celebrar e cultuar Deus Dagom de novo. A estátua estava caída novamente, agora com os pedaços quebrados. Logo depois disso, restauraram a estátua. Não sei o que fizeram com a estátua do Deus Dagom. Começaram a aparecer feridas nas pessoas, úlceras nas pessoas. O que, que os filisteus fizeram? Essa arca está dando trabalho demais. A arca ficou lá durante 7 meses. Essa arca está dando trabalho demais. Essa arca não tem que estar aqui. Vamos devolver para os israelitas. Colocaram a arca em cima de uma carroça, bois guiaram essa arca por uma estrada, não sei se tinha curva a estrada, mas a história diz que os bois levaram essa arca até a terra dos israelitas. Chegando na terra dos israelitas, a arca, aliás, a carroça bateu em algum lugar, ficou parada e tinha alguns camponeses fazendo ali as suas colheitas, plantando algumas coisas. Eles eram israelitas, eles viram a arca e disseram: olha, a arca voltou para a nossa terra. Chamaram os sacerdotes, chamaram os levitas e pegaram a arca, levaram a arca para um lugar, e nesse lugar a arca ficou esquecida de novo por 20 anos. A partir de um tempo depois dessa arca, que já estava na terra dos israelitas, eles começaram a ser governados por reis. O primeiro rei que Samuel ele ungiu foi o rei Saul, não é verdade? E Saul também não quis saber muito dessa arca. Saul esqueceu dessa arca. A partir da morte de Saul, Davi se atentou e disse: olha, a maior necessidade que os israelitas, que a nossa nação precisa, é da presença de Deus. Vamos trazer de volta a presença de Deus, agora para a cidade de Deus, cidade de Davi, Jerusalém. Então, encontramos, então, de volta, no capítulo 6, de 2 Samuel. Davi, então, trata de trazer a arca que estava em Kiriat-Jearim, 17 quilômetros apenas de Jerusalém. Davi juntou a elite do seu exército, 30 mil homens. Lembra quantos foram mortos pelos filisteus? 30 mil. Não sei por que Davi quis levar 30 mil para trazer a arca, mas ele levou 30 mil homens, não para a batalha, e sim para a maior celebração espiritual de toda a vida como rei de Israel. A arca havia sido levada pelos filisteus e depois devolvida, mas nunca restaurada em um lugar central. A presença de Deus, que é a maior necessidade do ser humano, estava em qualquer lugar, estava numa casa, estava em um lugar que não era um lugar feito apropriadamente para que ela pudesse estar. Davi então tinha total consciência de que a presença de Deus era tudo que ele necessitava como rei de Israel. Davi leva a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus de volta para o meio dos israelitas. Você hoje conhece Jerusalém, ouve falar sobre Jerusalém, vê guerras a respeito de Jerusalém, viagens a respeito e chegando em Jerusalém e passando grande parte da viagem, nessa viagem que nós vamos fazer em 2024, nós iremos passar a maior parte dessa viagem em Jerusalém. Por que Jerusalém é tão especial? Se você olhar apenas para esse capítulo de número 6 de 2 Samuel, você pode imaginar e conjecturar, talvez, que Jerusalém é tão especial porque em Jerusalém está a presença de Deus. Davi traz de volta a presença de Deus para Jerusalém. Uma curiosidade: ninguém sabe onde essa arca está hoje. Daqui a pouquinho vou falar com você sobre Nabucodonosor invadindo Jerusalém e queimando Jerusalém e sumindo com essa arca. Alguns falam, curiosidade, que essa arca, que era de ouro, foi queimada quando a cidade de Jerusalém foi queimada em 583 ou 6, se não me engano. Outros falam que essa arca foi enterrada antes de Nabucodonosor chegar, invadir e destruir Jerusalém. Essa arca foi enterrada em algum lugar e está até hoje enterrada em Jerusalém, não se sabe onde. Por isso, Jerusalém é considerado terra santa e pessoas visitam Jerusalém todos os dias. Uma outra curiosidade: do lado de um templo, do lado de uma igreja católica, no centro, do lado das muralhas de Jerusalém, tem uma igreja bem pequena somalianos, uma igreja católica também dos somalianos, e eles falam que os somalianos é que tem essa arca lá na Somália. Pegaram antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém e levaram a arca para a Somália. Essa arca está guardada na Somália. Imagina, somaliano morrendo de fome, acha uma arca dessa, lotada de ouro por dentro e por fora. O que eles vão fazer, gente? Virar um sheik e vir morar em Nova York? É ou não é? Pegou a arca, mas não se sabe onde está essa arca hoje. Então, ao chegar à Arca da Aliança em Jerusalém, o rei Davi, diz 2 Samuel capítulo 7, um capítulo depois de que nós lemos, diz que o rei Davi começou a viver e a morar tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia dado descanso de todos os seus inimigos, simplesmente por causa da presença de Deus em Jerusalém. Davi vence os filisteus, os mesmos que 1 Samuel havia matado 30 mil homens e roubado a arca. Davi derrota os moabitas, tomando posse de 1.700 cavaleiros, 2 mil soldados de infantaria. Davi derrota os sírios de Damasco, matando 22 mil sírios, simplesmente porque a presença de Deus havia voltado para a nação de Israel. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que Davi lutasse, 2 Samuel capítulo 8, versículo 6. Davi governava com justiça e equidade diante do seu povo, 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Você sabe o que é equidade? Olha, equidade é virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. A presença de Deus trouxe para Davi equidade. Davi sabia que a maior necessidade de Israel era a presença de Deus. Davi, após fazer casa para si em Jerusalém, preparou um lugar para a arca do Senhor. Davi lutou contra reinos e reis, trazendo a arca de volta, a presença de Deus, para Jerusalém. Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, 30 mil homens, para trazer a presença da arca, a presença de Deus, de volta para Jerusalém. Davi designou os chefes, os levitas, os cantores, os músicos, com liras, com harpas, com símbolos, a fim de levantar uma grande voz de alegria e trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. E 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8, há uma expressão de louvor de Davi quando essa arca chega em Jerusalém. Uma expressão de gratidão a Deus. Davi, através desse feito de trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, ele disse o seguinte, olha, também está relatado no Salmo 96, 105 e 106. Davi disse o seguinte, deem graças ao Senhor, clamem o seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para Deus, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no Senhor, seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor, cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua glória, a sua salvação, anunciem a glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à presença do Senhor, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo, e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exultem, e digam entre as nações, o Senhor reina. Logo após a chegada da arca, Davi se alegra, o coração de Davi se acalma, e Davi começa a ouvir a voz do Senhor, a presença do Senhor, e Davi começa a reinar com equidade diante do seu povo. A presença de Deus, meus irmãos, está relacionada com a arca de Deus, e a presença de Deus é a maior necessidade que nós temos. A presença de Deus é a maior necessidade que o ser humano tem. A destruição de Jerusalém em 586 por Nabucodonosor. Não sabemos onde está essa arca. Não sabemos quem levou ou se ela foi derretida. Não sabemos o que aconteceu, se destruíram a arca. Alguns comentaristas dizem que os soldados de Nabucodonosor, eles picotaram essa arca, eles destruíram essa arca em pedaços. Já não existe mais vestígio nenhum dessa arca. Toda a história de que essa arca está enterrada em Jerusalém, em algum lugar, é pura balela. E que ela foi levada pelos somalianos é mais balela ainda. É mais balela ainda. A presença do Senhor é a maior necessidade que nós temos. E Deus, sabendo disso, enviou o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz. Todo aquele que crer nesse Filho unigênito nunca mais se afastaria da presença de Deus. Já parou para prestar atenção nisso ou não? Toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. A história da arca, o que Deus mandou Moisés fazer muito tempo antes de Davi, a presença da arca, a presença do próprio Deus, Deus estava apontando para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Após a ressurreição, Jesus explicou como o Velho Testamento apontava para Ele mesmo. Lucas 24, 27. Tudo que está escrito sobre Jesus, nas leis de Moisés, no Pentateuco, nos Salmos e nos livros proféticos, tinha de ser cumprido, pois estava relacionado com Jesus. Ao explicar como tudo nas Escrituras, especialmente o Velho Testamento, apontava para as promessas de redenção da humanidade, Jesus não estava se referindo apenas às profecias que os profetas maiores e menores estavam relatando a respeito do Messias. Não, tudo antes dos profetas, tudo que aconteceu antes dos profetas, estava apontando para a figura, a pessoa do Messias. Jesus estava lembrando as histórias, os símbolos, as leis, os costumes e outros elementos do Antigo Testamento. Toda a história e símbolos do Antigo Testamento era uma sombra que apontava para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Hoje, a presença de Deus não é mais simbolizada por uma caixa de madeira revestida de ouro. Não, 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 não. Alguns contam que se essa arca existisse ainda hoje, com certeza ela iria estar em Jerusalém, em algum lugar. Imagine a confusão que ia ser isso. você que nunca teve interesse em Jerusalém, você iria em Jerusalém apenas para ver essa arca. É assim que funcionava. Os traficantes do Rio de Janeiro, que gostam de assaltar banco, e isso aqui não é só do Rio de Janeiro, não, a turma do Brasil todo, do mundo todo. Os piratas somalianos, os piratas, o filme lá que conta a respeito dos piratas que invadem os navios, o primeiro lugar que eles iam tentar assaltar era Jerusalém para roubar essa arca lotada de ouro, presença de Deus. E eles dizem, os comentaristas, eles dizem que se essa arca existisse, ela ia ser adorada, ela ia ser venerada. Essa arca iria ofuscar Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus Pai e a pessoa do Espírito Santo. Por isso, Deus, ó, fez essa arca sumir. Porque se ela existisse hoje, eu e você estaríamos indo lá para tentar, pelo menos, avistar essa arca e os dois querubins em cima da arca e presenciar alguma manifestação gloriosa de Deus através dessa arca. Deus habita dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. A arca aponta para isso. Existia três elementos dentro dessa arca. Primeiro elemento, a segunda edição das tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo de Deus, que Moisés, bravinho, quebrou as primeiras. Deus, então, fez Moisés lapidar a pedra de novo e subir no alto do monte do mesmo jeito, para que os 10 mandamentos, o decálogo, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus pudessem ser reescritos. Dentro dessa arca tinha os mandamentos, as duas tábuas da lei. Dentro dessa arca tinha uma vasilha, pequeno tapuézinho, com um pouquinho do maná de Deus. Aquele pãozinho, farelo, né? Pãozinho lá, farelinho, que caía do céu para que os israelitas, os hebreus, pudessem comer enquanto estavam caminhando 40 anos pelo deserto. Dentro dessa arca tinha a vara de Arão. Certa vez, para escolher qual seria o primeiro sumo sacerdote, Deus manda que eles cortassem algumas varas de árvore, e a vara de quem florescesse era a vara que iria, era a pessoa que iria ser o sumo sacerdote, ou seja, a única pessoa que tinha acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. E foi a vara de Arão que floresceu. Então, esses três elementos estavam contidos dentro da arca. A arca simbolizava realmente as misericórdias de Deus, simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava muito mais do que apenas uma caixa de ouro carregando 3 elementos. A arca simbolizava a graça de Deus entre o povo, a presença do nosso Senhor, um Deus que estava interessado em cuidar dessas pessoas. Essa era a figura da arca. Os 10 mandamentos, a vara de Arão, um vaso com um pouco do maná. Mas a mais importante, mais importante ainda, a arca simbolizava, primeiramente para os israelitas, a presença de Deus. Quando Cristo veio, esses tipos e símbolos passaram. Todas as sombras deram lugar à verdadeira e constante presença de Deus. Colossenses capítulo 2, 17, Paulo diz, olha, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Jesus, que antes de se encarnar era a palavra de Deus no Antigo Testamento, tornou-se a palavra de Deus encarnada e 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele habitou entre nós. A palavra habitar entre nós no original grego é o mesmo que montou uma tenda perto da gente. Ou seja, uma figura da tenda que Moisés havia feito, que Davi fez em Jerusalém, para que a arca pudesse ficar sob essa tenda e ser cuidada pelos levitas. Então, quando Jesus disse que ele veio e habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, uma outra palavra também que usamos é tabernaculou entre nós. A presença de Jesus é a maior necessidade que nós temos. A presença de Jesus é a maior necessidade que nós temos. Quando Cristo veio, esses tipos e símbolos, arca da aliança, não existia, não existe mais. Agora, Jesus, o verdadeiro, o verbo que se fez carne, o sumo sacerdote, o pão vivo que desceu do céu, age efetivamente no meio do seu povo, no nosso meio. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus mesmo disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A Arca da Aliança prenunciava a vinda de Jesus e os eventos que cercavam a sua vinda. O verbo que se fez carne, o sumo sacerdote, a vara de Arão, o maná que caiu do céu. A presença de Deus, meus irmãos, está relacionada com a arca, e a presença de Jesus é a maior necessidade que nós temos, e Deus, sabendo que a sua presença era a maior necessidade que nós temos, a minha e a sua maior necessidade, então, é de Jesus. A minha e a sua maior necessidade é de Jesus. A maior necessidade dos nossos filhos é de Jesus. Muitos pais não entendem isso. Para muitos pais, a maior necessidade dos filhos é uma boa escola, é uma boa vizinhança, são bons amigos. A maior necessidade dos nossos filhos é a presença de Jesus. A maior necessidade das nossas esposas, maridos, é a presença de Jesus. A maior necessidade dos esposos, mulheres, é a presença de Jesus. Jovens, a maior necessidade de cada um de vocês é a presença de Jesus. Da mesma forma que o povo se relacionava com a arca, nós precisamos também nos relacionar com Jesus. Se você ler os capítulos anteriores aqui de 2 Samuel, capítulo 6, você vai ver como esse povo se relacionava com a arca, com a presença de Deus. Havia constância no relacionamento. Não se aproximava da arca de qualquer jeito. Não se aproximava da arca, não se aproximava da presença de Deus com as mãos vazias. Não se relacionava com a Arca da Aliança, a presença de Deus, de qualquer maneira. Havia reverência ao se relacionar com a Arca, com a presença de Deus. O nosso maior desafio hoje não é saber se a presença de Deus está conosco ou não, porque a Bíblia mesmo registra isso, o próprio Senhor Jesus registra isso antes dele subir e ser assunto aos céus. Ele disse que ele nunca nos abandonaria. Jesus disse que a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estaria conosco até o dia que Jesus retornaria para levar cada um de nós, os seus, para morar eternamente com Deus. Então, uma promessa que tem se cumprido. O meu desafio e o seu hoje não é apenas, não é trazer a arca, a presença de Deus. A presença de Deus está habitando em nós. Ela é conosco. O nosso maior desafio é saber nos relacionar de forma apropriada com a presença de Deus. Não se relacionava com a arca de qualquer maneira. Pessoas morriam. Os filisteus foram feridos de lepra. Hoje, somos habitados pela presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Se você parar um pouquinho e forçar um pouco a barra, no seminário a gente fala, não é heresia, não, viu, irmão? É conjecturar. Depois você olha no Aurélio para ver o que é conjecturar. Nem eu sei direito o que é isso, mas eu lembro essa palavra e gravei. A presença de Deus, a arca, somos nós. Somos nós. 1 Coríntios 3, versículo 17, Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo também diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A presença de Deus estava relacionada com a Arca da Aliança. A presença de Deus é a maior necessidade que nós temos. Davi dançava com toda a sua força diante da presença de Deus. Assim Davi, com todo Israel, levou a Arca do Senhor com júbilo e ao som de clarins e trombetas, símbolos fazendo ressoar harpas e liras. Presença de Deus. Como nos relacionar com a presença de Deus? A história que Davi traz, a história de Davi trazendo de volta a Arca da Aliança, nos ensina como nos relacionar com a presença de Deus. Não se aproxima da presença de Deus de qualquer jeito. Não se aproxima da presença de Deus vestido de qualquer jeito. Não se aproxima da presença de Deus com as mãos vazias. Não estou falando de dinheiro, não, gente. Muitas vezes vocês pensam que quando fala de mão vazia em igreja, é só dinheiro. Mas é claro, você tem recursos nas suas mãos, que Deus tem colocado nas suas mãos. Como você tem se aproximado de Deus com as suas finanças? É sério isso? Sabe o que eu acho que nós esquecemos ao ler os primeiros livros da Bíblia? De como Deus tratava com o povo. É o mesmo Deus, é do mesmo jeito. Ah, Deus agora é um Deus de amor e misericordioso. Sempre foi. Se manifestando agora através da pessoa do Espírito Santo, habitando em nós. Mas sempre foi um Deus de misericórdia. O próprio Zé aqui, ó, Davi, Deus usou de misericórdia para com ele, ó, várias vezes. Como estamos nos relacionando com o Senhor Jesus? O interessante e a nossa conclusão hoje é o seguinte: como Davi encerrou a sua carreira se relacionando com Deus? Nós conhecemos hoje Davi como um homem segundo o coração de Deus. Hoje você visita Israel e tem um lugar em Israel. Não me lembro o nome daquele lugar, Zé. Você lembra, você me fala. Nós entramos dentro de uma igreja, e nessa igreja tem lá um sarcófago que fala, vou falar em português mesmo, um caixão, que fala que é o caixão de Davi, feito de mármore. E nesse lugar, mulheres entram do lado esquerdo, os homens entram do lado direito, tem uma parede dividindo o meio, você tem que entrar com aquele negocinho na cabeça, assim, ó. E ali naquele ambiente, naquele lugar, naquele pequeno salão, metade disso aqui, bem metade, bem pequeno, judeus orando e cantando 24 horas por dia, desde 1900 e antigamente. Tem uma antessala, onde nós passamos por ela, ali eles se preparam, vestem as suas roupas, colocam lá os seus filactérios, que é aquele negocinho, aqueles filetinhos assim na roupa, para que eles possam dioturnamente celebrar e cantar louvores a Davi, que está enterrado naquele lugar, segundo eles. A pessoa de Davi, um homem que se relacionou com Deus, um exemplo para cada um de nós, um homem que trouxe de volta a presença de Deus para Jerusalém. Não é como nós começamos, é como nós terminamos. Como nós estamos melhorando o nosso relacionamento com Deus? A maneira como nós nos aproximamos de Deus tem melhorado? Tem melhorado? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Você que está aí na internet também nos acompanhando? A presença de Deus está entre nós. Nosso Senhor Jesus prometeu que nunca nos deixaria. não existe mais arca. Com a invasão de Jerusalém, Nabucodonosor queima a cidade. A arca desaparece. Na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. A presença gloriosa de Deus, encarnada, que habitou entre nós. Morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E ressurreto disse aos seus discípulos que estavam trancados dentro de uma casa: paz sejam com todos. Não se espantem, vocês não ficarão órfãos. Eu irei e enviarei um consolador. Meus irmãos, nós somos a habitação de Deus. Você entregou o seu coração para Jesus, você se rendeu aos pés do Salvador. Espírito Santo de Deus, habita em você. Se há alguém nessa noite que ainda não se rendeu aos pés do Salvador, não se dobrou diante de Deus, reconhecendo as suas mazelas, fragilidades, pecados, faltas, é tempo. Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um relacionamento saudável com o Senhor. Que o Senhor nos instrua, Deus, ainda hoje, antes mesmo de chegar, Senhor Deus, nas nossas casas, a nos relacionar com o Senhor, Deus, assim como Davi se relacionou. Davi começou a governar, depois da presença da arca, com equidade. Que o Senhor nos instrua, Deus, para que a nossa vida possa se tornar uma vida mais leve. No nome de Cristo Jesus.